Dia. E na verdade é a única do Temática, porque às 11 horas vamos ter aquele bate-papo aqui com a equipe. Então vai ser a nossa última entrevista de 2023 aqui no Temática com a nossa praticamente colega aqui da programação da tua Rádio Cacique, que é a nutricionista Luísa Biasi, e que está aqui conosco mais uma vez para compartilhar um pouco desse conhecimento. Hoje, já mirando aí na ceia de Ano Novo. Tudo bem, Luísa? Seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para conversar um pouquinho, né, sobre, então, a temática alimentação. Estamos aí.
E nesse ano aqui o pessoal costuma se passar um pouco, né, Luísa? Porque tem muita festa, tem muita confraternização. Não é só o Natal e o Ano Novo. Às vezes tem aquela reunião da firma, né, com os amigos. E o pessoal acaba esquecendo um pouco da dieta. Nesse sentido, alguns prejuízos podem surgir, né? Tanto para quem está querendo emagrecer, quanto para quem busca uma vida mais regrada, né?
É isso aí mesmo. Agora, em dezembro, no consultório, eu sempre comento com os pacientes que, assim, dezembro é um mês atípico. Realmente, as refeições livres que a gente faria uma vez na semana, elas se multiplicam. E vou dar até o exemplo aqui meu, que essa semana, assim, foi uma refeição livre atrás da outra. Então, a minha dica é que você tente reduzir danos nas outras refeições. Porque, normalmente, no dia, se você tiver, por exemplo, 4 refeições livres na semana, provavelmente vai ser jantar ou almoço.
A refeição livre é aquela que não estava projetada, programada, não dá dieta, isso?
Exatamente. É aquela refeição mais calórica, você vai comer um churrasquinho, tomar uma bebida, comer uma pizza, alguma coisa que está fora do plano alimentar e que você sabe que vai somar calorias. Então, tenta reduzir danos nas próximas refeições. Reduz quantidades, cuida para na próxima refeição você de novo não comer algo que não é saudável e muito mais se for sem necessidade. Por exemplo, tô sozinha em casa, é mais fácil eu comer uma bolacha do que um sanduíche natural, vou comer a bolacha, mas na próxima refeição já vou fazer algo errado. Então tá, então eu vou comer o sanduíche natural que reduzir danos aí.
É, aqui tem muitos alimentos que a pessoa intuitivamente já sabe que não vão fazer muito bem, né? E aqui a gente fala da ceia, quanto a essas refeições livres, né, que você citou, bastante chocolate também, o pessoal costuma consumir nessa época porque ganha, né, se presenteia também com ele.
Exatamente.
Agora, tem um outro ponto que às vezes a gente não fala muito, que é o álcool, né, que também representa algum prejuízo para o organismo e, claro, para quem está fazendo dieta também pode ser um problema. Primeiro, Luísa, qual que seria o efeito do álcool no corpo, né? Quando tem o abuso e quando não tem. Ele prejudica de maneira instantânea? O que a gente pode falar a respeito disso?
É, então, o álcool realmente, assim, ele é muito presente de novo nesse mês de dezembro. É uma coisa que a gente acaba fazendo. Mesmo se você não tem o costume de beber álcool, aquela taça de champanhe para brindar, um golezinho de cerveja numa confraternização, isso acaba acontecendo. E assim, em pequenas quantidades, obviamente não vai causar um estrago muito grande. Mas quando você acaba bebendo álcool durante a tua semana, mesmo que você não tenha o costume de fazer isso, porque é dezembro, por causa dessas confraternizações, precisa prestar um pouquinho de atenção, porque sim, o álcool prejudica tanto o emagrecimento, quanto aquele pessoal que tá querendo ganhar músculo na academia, enfim, né? Ele prejudica, o principal órgão que ele vai afetar é o fígado, né? A gente sabe disso até porque no outro dia, às vezes, ataca o fígado e a gente acaba passando mal, isso é todo nosso órgão, mesmo o nosso órgão hepático que tá aí dando um alerta, né? Então, através do fígado, a gente vai reduzir o nosso metabolismo, né? Então, deixar ele mais lento. E aí, por si só, isso já vai prejudicar o emagrecimento. Mas, fora isso, alguns outros órgãos também são afetados, como, por exemplo, o intestino, que pode causar muita gastrite, né? Às vezes, ele pode soltar ou prender isso por causa da bebida alcoólica. Então, a gente precisa prestar bastante atenção na quantidade, na qualidade da bebida também, porque muitas vezes, tô bebendo só por beber e aí não percebo a qualidade e isso faz diferença. Até esses dias eu conversei, essa semana eu conversei no Instagram, fiz um post sobre cerveja e comentei sobre algumas das marcas que são melhores, que são mais baixinhas em calorias e que não vão causar tanto dano assim pro nosso corpo. Claro que o álcool por si só já causa, mas, né, aquela frase que eu amo usar, que é reduzir danos. Se a gente pode reduzir danos, vamos optar pelas melhores opções, né?
Eu achei curioso até esse post, porque a Nutri falando qual cerveja você deve escolher, né? Então, ali você fazia uma comparação entre várias marcas, mas tem algo em comum entre elas, é a composição da cerveja, é a maneira com que ela foi produzida, o que torna ela um pouco menos pior, dá pra gente chamar assim, né, Luísa?
Tem algumas cervejas, então, que elas têm a composição de outros alimentos, como, por exemplo, vamos usar aqui a Heineken, que é uma cerveja puro malte. Então, ela não vai ter outros ingredientes. Já, por exemplo, a Budweiser, ela contém arroz junto na sua composição. Então, assim, a cerveja por si só, ela tem glúten, né? Quando a gente está aumentando essa quantidade, colocando outros componentes, isso não quer dizer nada, tá, pessoal? O arroz não faz mal, isso aí é uma mentira, mas o que a gente está querendo falar aqui, especialmente na bebida, é que quão mais pura ela for, quão menos ingredientes ela tiver, melhor ela vai ser para o teu organismo, não vai ter essa misturança de alimentos ali, né? Tem algumas cervejas, então, que elas são super baixinhas em calorias, eu enfatizei muito aquela Ultra, que ela é... não consigo lembrar que marca aqui agora.
Depois a gente vai lá no Instagram da Luísa ver a marca.
Mas ela é baixinha em calorias, ela é um pouquinho baixinha em álcool, até um tio meu comentou que não embebeda. Então é mesmo aquela cerveja para você degustar, você não tá querendo, né, se alterar, você só quer degustar, então ela pode ser uma boa opção. Com certeza vai aumentar as tuas calorias, mas pelo menos assim não vai aumentar tanto.
É, aqui a gente tá falando basicamente da dieta, né, e da possibilidade da pessoa engordar e para o organismo receber também um produto, né, que é mais puro, um alimento que é mais puro. Então, a cerveja, quanto menos ingredientes, menor. É a mesma coisa, você já falou várias vezes aqui no Saúde e Bem-Estar, de outros produtos, como o próprio pão, né? Quanto menos ingredientes tiver naquela lista lá, melhor, porque ele é mais puro, tem menos conservantes. Com a cerveja é a mesma coisa. O álcool, ele nunca faz bem, né, Luísa? Não tem nenhum efeito assim positivo para a dieta, porque pode desidratar, né? É um problemão, inclusive se você ficar só tomando cerveja e não beber água ou outra bebida alcoólica. Ele desacelera o organismo, então aquela queima de gordura que vinha num determinado ritmo muda, vai mais devagar. Uhum. E também prejudica quem busca ganho de massa e frequenta a academia, vai lá e desfaz o que fez.
Exatamente. Então, assim, o álcool, na verdade, ele é uma bebida que a gente bebe socialmente, porque, né, ela é uma delícia de beber de vez em quando, a gente tem que tomar cuidado, mas realmente ela não é uma bebida que vai te trazer algum benefício para a saúde, né? Vamos isentar aí o vinho tinto seco, que existem alguns estudos comprovando que uma tacinha de vinho, de vez em quando, né? Seco, claro, pode beneficiar a tua saúde, tem aquele componente, o resveratrol, né? Então, ajuda na prevenção do envelhecimento, ajuda na saúde do coração, só que isso é muito particular, porque pessoas que têm, por exemplo, a pressão mais alta, têm que tomar cuidado, então não é uma via de regra, não é, ah, o vinho é bom para todo mundo, não. Você precisa realmente saber se essa bebida é boa para você, ou quanto você pode beber. Mas, assim, de todas as bebidas alcoólicas existentes, o vinho tinto seco é o único que pode trazer algum benefício, só que, né, em uma pequena quantidade. Se você aumentar isso, pronto, o álcool já vai ser a prioridade ali e aí sim vai atrapalhar o teu emagrecimento, vai atrapalhar o teu metabolismo e aí a qualidade, o benefício que você estaria tendo já foi descartado por causa da quantidade.
E quando a gente ouve recomendação para que se consuma o vinho, né, claro, para quem pode, né, tem que ver isso também, é uma taça, né, um cálice por dia, então é uma medida bem pequena, né, que para uma confraternização assim, não vai ser suficiente, né, se a pessoa tiver esse objetivo de tomar a cerveja durante toda essa celebração.
Exatamente.
Aí vamos fazer uma comparação entre as bebidas. Entre as cervejas, a gente sabe que aquelas que têm menos ingredientes podem ser um pouquinho mais benéficas, né, para o organismo, não vão judiar tanto. Uhum. Entre os tipos de bebida, e aqui a gente pega espumante, que também é parecida, né, a sua fabricação com o vinho, mas é um pouco mais fermentada, ou o próprio vinho. Tem alguma delas que causa também menos estrago, assim? Seria o vinho mais recomendado para essa noite? Porque também tem bastante álcool, né? O vinho acho que é maior até do que a cerveja, né, Luísa?
É, eu acho que sim, sim. Assim, a espumante existem também, né? Tem a Brut, que é um pouquinho mais amarga, ou seja, ela não tem tanto açúcar. Né? A moscatel, que é a preferida de todo mundo, já contém um pouquinho mais de açúcar. Mas assim, quando a gente conversa sobre bebida alcoólica, normalmente quando a pessoa vai beber, ela não está muito preocupada em qual que eu vou pegar que é mais saudável. É bom você saber para quando isso acontecer de várias confraternizações. Mas a dica da Nutri é sempre não exagerar. Ah, você prefere o champanhe, né, a espumante moscatel? Vai lá e toma, mas talvez uma taça e não várias, né? Se realmente você tiver a possibilidade de degustar, então opte pelas melhores opções. Agora, se você só vai brindar, aí você pode escolher a opção que você preferir, porque você não vai estar causando um exagero.
Uhum. Vamos falar também do consumo de água durante a ceia, porque ali as pessoas vão comer bastante, né? Vão comer além do que já estão acostumadas no dia a dia e também algumas vão ingerir álcool. Tem uma medida também de água proporcional ao quanto de alimento que você vai ingerir, Luísa?
É importantíssimo falar disso, porque nesses momentos, assim, primeiro, extremo calor causa já desidratação. Então, para isso, a gente já precisa aumentar a água, né? Mas, quando comemos alimentos, então, mais calóricos, o nosso corpo precisa de uma hidratação melhor, até para conseguir metabolizar tudo isso. E ainda mais, já que estamos falando sobre bebida alcoólica, né, para a gente conseguir dar aquele alívio para o fígado que ele precisa, a água tem que estar super bem controlada ali, né? A gente precisa tomar realmente ela. E vou fazer um salvo aqui, quero comentar que no consultório eu faço uma regra com os pacientes, que é assim: para cada copo de cerveja ou qualquer tipo de bebida que você tomar, você precisa em seguida tomar um copão de água. E assim você vai, né? Porque isso vai fazer o quê? Com que você reduza a quantidade de bebida alcoólica que você está tomando, né? Porque você já está enchendo ali o teu estômago de bebida, seja água ou alcoólica.
Acaba dobrando, né, a quantidade líquida no estômago.
Não vai sentir tanta vontade assim de tomar cerveja, igual se você não estivesse tomando água. E ao mesmo tempo você está ali auxiliando o teu corpo, auxiliando os teus órgãos, né? Tomando a quantidade de água necessária nesse período aí de bebida alcoólica que a gente realmente esquece da água, né?
É bem importante isso também. Depois que a pessoa não fez isso, né? Infelizmente se passou aí na comida e também na bebida, provavelmente vai passar uma noite mal dormida, né? Porque a pessoa fica com a boca seca, acorda de noite. Se não passou mal, no outro dia tem alguma coisa, algum alimento, enfim, que ela possa ingerir para tentar também se recuperar de uma maneira mais rápida, Luísa?
Então, tem uma dica bem importante, e isso, assim, é nutricional, mas eu aprendi em casa, meu pai me ensinou, que é, chegou de uma noite de bebida que você percebe que sabe quando você tá meio anestesiado, assim, de tanto que bebeu? Vai lá e toma muita água, 500 ml de água, muita água mesmo, sabe, antes de dormir. Pode ter certeza que no outro dia você vai acordar novo. Isso não vai isentar tudo que o álcool fez no teu corpo no dia anterior. Mas vai te ajudar naquela ressaca que a gente sente, né? Vai evitar a presença da dor de cabeça, vai evitar a presença da dor de estômago. Então, olha o poder que a água tem, né? Se você toma, então, uma garrafa de água antes de dormir, em momentos assim, no outro dia você vai acordar muito melhor. Mas se você tiver esquecido, a minha dica é hidratação e prefira alimentos que possuem mais água na sua composição. Como, por exemplo, tem algumas frutas, melancia, melão, maçã, que são frutas que quase 80, 90% da fruta é água. Então, isso vai ajudar muito o teu corpo a você acordar ele bem, trazer essa hidratação, mesmo que indiretamente, para o teu corpo e fazer ele aliviar de tudo isso que aconteceu na noite passada.
Que bom. Luísa Biasi, obrigado pela tua entrevista. Sucesso para você em 2024 e segue a nossa parceria, né? No Saúde e Bem-Estar também no ano que vem.
Com certeza. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez. E